Os eventos climáticos extremos têm se tornado cada vez mais frequentes e isso exige uma resposta rápida e organizada do poder público. Mais do que atuar durante uma emergência, a Defesa Civil trabalha o ano inteiro com planejamento, prevenção, monitoramento, preparação também para reduzir riscos e proteger a população. Então a gente vai entender um pouco melhor desse trabalho da Defesa Civil e, sobretudo, esse trabalho de prevenção e os investimentos que têm sido feitos para tornar a nossa cidade de Cascavel mais preparada diante de qualquer tipo e qualquer grandeza de desastre natural. E eu converso nesse momento ao vivo com o coordenador da Defesa Civil aqui no município de Cascavel, o Ney Raverotti, gentilmente aceitou o nosso convite e vai junto com a gente explicar um pouco desse trabalho estratégico da Defesa Civil. Ney, bem-vindo à CBN, bom dia.
Obrigado, Marcelo, obrigado aí. Bom dia aos ouvintes da CBN. Um prazer e uma satisfação de nós podermos estar aqui também para trazer um pouco do trabalho da Defesa Civil. A Defesa Civil Municipal, né, porque nós temos a Defesa Civil Estadual e temos a Municipal. E uma ajuda a outra aí para a gente dar conta de todo esse cenário que nós precisamos pensar, né, e enfrentar também no dia a dia.
E o trabalho da Defesa Civil, ele é fundamental porque nós temos aqui dados, um levantamento do Ministério Público de Contas do Paraná, mostrando a dimensão do desafio da Defesa Civil nos municípios. Nos últimos 10 anos, 397 dos 399 municípios do Paraná registraram desastres naturais, afetando quase 5 milhões de pessoas e registrando, nesses 10 anos, um total de prejuízos na casa de quase 33 bilhões de reais. E a Defesa Civil, ela acaba aparecendo bastante, ganhando visibilidade sempre quando acontece algum desastre natural, alguma forte tempestade, granizo, alagamentos, alguma coisa nesse sentido. Mas a Defesa Civil, para ela dar uma resposta nesses desastres, ela antes ainda precisa de toda uma preparação e uma estratégia, não é, Ney?
Exato. No ano 2025, nós tivemos 9 eventos dentro da normalidade, aquilo que o município tem a capacidade de resolver sozinho. Não é nenhuma situação de emergência e nem uma situação de calamidade pública, né? Que não precisou ter esses decretos. A Defesa Civil, por si só, com as forças do município, das outras secretarias, com apoio, foi resolvendo, auxílio Corpo de Bombeiros, Copel, Sanepar. Então a gente vai resolvendo essas questões. Isso serve do quê? Ele gera informações de aonde estão acontecendo esses problemas, quais são os pontos críticos, e esses atendimentos eles geram todo um apontamento para os demais setores que a Defesa Civil faz comunicação, reunião, para que aqueles problemas que nós estamos enfrentando, que aconteceu, a gente consiga junto buscar uma forma de se planejar para poder atender melhor. Principalmente na questão das chuvas intensas, né, que nós temos, que acaba dando enxurrada, transtorno em moradias, às vezes que acontece em algum ponto que essas águas entram na residência devido a uma série de fatores que tem que ser analisado. Então são pontos que a gente vai trabalhando. Então, a prevenção, né, fora da hora da resposta, a Defesa Civil sempre tem que estar se preparando. Questão de equipamento, material sendo adquirido, nós já, esse ano de 2025, por determinação do prefeito, nós fizemos todo um estudo para rever algumas ações da Defesa Civil e o que precisa melhor estruturar. Então, aquisição de materiais, os veículos em condições de uso, né? Muitas vezes não é o veículo novo, mas mesmo ele sendo um veículo antigo, mas ele precisa estar pronto para, na hora que precisa, ele tem que estar funcionando, né? Não é questão de beleza do veículo ser novo, mas tem que ser eficiente. Então, esse trabalho a gente faz, tanto administrativamente, como também nas reuniões que a gente faz com as outras secretarias e as outras esferas aí da sociedade. Também nós temos o plano de contingência. O que é esse plano de contingência? Ele é um documento que ele coloca a responsabilidade de todos os órgãos envolvidos, seja municipal ou não, da sociedade ou não, que no momento de uma situação de emergência ou calamidade pública vão ter que agir. Então a gente precisa fazer uma preparação antecipada desses setores, levando as informações, passando essa atualização no plano de contingência, para que na hora que acontecer uma situação, nós sabemos o que cada um precisa fazer.
É interessante você ter explicado essa questão do plano de contingência, porque a Defesa Civil, e acho que isso não é somente a Defesa Civil Municipal, mas é a do Estado também, é todo um protocolo que é seguido diante de uma situação, de um evento climático adverso. Isso certamente ajuda a Defesa Civil a tomar a melhor decisão para aquele momento, porque não são decisões aleatórias. Tudo que a Defesa Civil faz segue um protocolo justamente para garantir a segurança das pessoas, evidentemente, sobretudo aquelas que estiverem numa situação de risco diante de um evento climático que seja severo, mas toda essa preparação, como já explicado anteriormente, acontece antes, mas é interessante que a população entenda que a Defesa Civil ela não toma decisões aleatórias, tudo segue um protocolo, um regimento para garantir sempre a segurança das pessoas.
Exato, né? Nós temos a política nacional, defesa civil, a estadual, né? E a municipal. Então, essas políticas, elas se complementam, trabalham juntos, integradas, e aí nós fazemos as ações conforme toda essa recomendação protocolar que existe, né? Então, primeiro, a avaliação do cenário. Aconteceu, vamos citar, por exemplo, aqui, semana passada aí no início do mês, né?
Isso.
Que tivemos dois eventos, um na área rural, né? Com uma chuva de granizo muito intensa, né? E com um tamanho desse granizo que chegou a assustar aí, né? O que aconteceu na área rural. E também já no outro dia, uma chuva de granizo no perímetro urbano. Então, o que na hora que a Defesa Civil recebe todas as ligações, todo mundo quer a resposta, o atendimento imediato no seu problema. Uhum. O que a Defesa Civil precisa fazer? Receber essas informações, o que está acontecendo em determinado local e quais são os órgãos que a gente vai acionar. E às vezes você precisa identificar melhor esse problema, tudo, para ir tomar a decisão conforme aquilo que é a recomendação do protocolo da Defesa Civil, né? Primeiro, levar o atendimento, acionar todos os demais órgãos envolvidos dentro do plano de contingência, para que cada órgão comece a agir, né, e dar a resposta à população. Então, esse trabalho antecipado, ele envolve muito tempo, muito planejamento, né, comprometimento dos setores que estão fora da Defesa Civil, porque o próprio slogan da Defesa Civil nós temos, né, a Defesa Civil somos todos nós. Cada cidadão é um componente da Defesa Civil. Então, para a gente pensar, até a maneira de pensar dessa forma, ter esse conceito elaborado, nós precisamos trabalhar nessa parte da educação da sociedade para ter esse entendimento.
Já que estamos falando sobre preparação e de estratégias e de tomada de decisão na pronta resposta da atuação da Defesa Civil, muito se fala, Ney, do fenômeno do El Niño, La Niña, esses fenômenos que acontecem e que, claro, exige ali todo um monitoramento, um trabalho de monitoramento por sistemas de meteorologia, defesa civil, enfim. É tudo isso mesmo? Existem algumas situações que talvez sejam um pouco até alarmistas e que às vezes a população acaba pensando que vai ser um evento muito severo e às vezes nem vai ser tudo isso. Quais são as suas considerações sobre esse fenômeno?
Primeiro que a Defesa Civil ela recebe as orientações oficiais, que são repassadas pela Coordenadoria Estadual, pela Defesa Civil Estadual, e a partir disso que nós divulgamos as ações dentro do município. E quais são as previsões? Então, previsão sempre é previsão. Os próprios climatologistas aí que trabalham nessa área, né, eles recomendam isso. É uma previsão, não é uma concretização do fato. Então, tem estudos, tem essa previsão. Hoje, o último boletim que nós recebemos da Defesa Civil Estadual como oficial, nós estamos numa fase de previsão de um El Niño forte, não um super El Niño. Mas, com o passar do tempo, a probabilidade de se concretizar isso lá por agosto, setembro, essa previsão vai voltar e vai dizer, não, olha, não é só um super El Niño. Aliás, não é um El Niño forte, pode ser um super El Niño. Mas isso vai ter que ser recebido oficialmente do órgão oficial, né? O que vai realmente acontecer. Mas isso pode acontecer numa região e não num local exato, né? Então, para nós dizermos que tal local vai acontecer tal fato, é preciso que o El Niño, ou as frentes, as massas de ar, toda a precipitação atmosférica que nós vamos ter, ou não, né? Pode ter uma estiagem, não é a nossa região isso, mas em algumas pode acontecer e pode vir para nós também. Então, quando chegar mais próximo das datas, a gente vai dizer, olha, nessas localidades estão mais propícias a receber uma tempestade ou vai ser uma estiagem. Então, nós precisamos aguardar um pouco, ter um pouco de cautela, para não tomar assim, medidas que não sejam necessárias e também alarmantes, ou seja, de pânico, né? A Defesa Civil, o Corpo de Bombeiros sempre trabalham em manter a calma da sociedade. O que nós precisamos fazer? É estar preparado, sim, né? Se preparar, porque uma sociedade preparada, ela está pronta para qualquer evento. E a natureza, a gente tem coisas que a natureza não avisa. De repente, ela se forma uma frente, uma massa de ar, que não estava nem na previsão e pode acontecer, né? Uma previsão antecipada, uma previsão momentânea, é possível se levantar, mas às vezes não é uma previsão que se pensou isso e viu isso com antecipação prolongada.
Muito, muito importante a sua explicação, Ney, porque você dizendo da questão da previsão e de que não necessariamente tudo vai se concretizar, e aí eu falava da questão do El Niño, porque hoje nós temos, graças aos avanços tecnológicos, um monitoramento às vezes muito mais constante, muito mais preciso. E certamente esse monitoramento, e tivemos também investimentos não somente na área da Defesa Civil, mas o ano passado, me parece, ou há pouco tempo, enfim, nos próprios sistemas de meteorologia do estado do Paraná, justamente para fazer essas identificações quando tem uma massa inesperada chegando, alguma coisa nesse sentido. Então hoje a tecnologia acaba certamente sendo uma ferramenta muito positiva para o trabalho da Defesa Civil também, certo?
Exato, o CIMEPAR, nós temos aqui, somos contemplados na nossa região aqui com uma estação meteorológica do CIMEPAR, que isso facilita bastante para nós. E eles passaram por uma revisão de software nesse sentido, para ser mais preciso ainda, né? Buscando até mesmo por causa dessa previsão do El Niño. Então foi feito, acho, algum tempo atrás, no início desse ano, uma revisão no sistema, então provavelmente ele vai ser mais preciso nos próximos meses aí. E nós também, até mesmo pela recomendação do Tribunal de Contas do Estado, que o próprio município ele precisa ter o seu sistema de monitoramento localizado para que ajude um pouco, como Cascavel, a extensão urbana nossa é bem considerável, a área rural também, né? Nós temos uma extensão do município bem considerada, de que a gente precisa ter parâmetros mais localizados também. Nós estamos trabalhando com isso já, estamos recebendo nos próximos dias uma estação meteorológica mais simples, mas que vai ajudar com uma forma de comodato, uma doação para a Defesa Civil, para um experimento. Já estamos com o estudo de planejamento de adquirir alguns equipamentos também de forma de locação para distribuir em pontos estratégicos do perímetro urbano para facilitar o monitoramento para nós e também levantamento de dados. Porque às vezes o sistema geral ele pega um dado que ele é geral, mas pontualmente em algum determinado local ele teve uma intensidade pluviométrica maior. Então, às vezes nós precisaríamos ter distribuído isso para fazer levantamentos para estudos e fornecer esse levantamento que nós temos para as demais secretarias do município para fazer o planejamento urbano, né, principalmente na questão da drenagem, aonde que está ocorrendo aquele fato e qual foi a intensidade, até para nós sabermos o porquê que aconteceu os fatos. Então isso também está sendo preocupação da Defesa Civil Municipal, de ter todo esse sistema próprio e investir nisso, que quando chegar e se concretizar aí o El Niño, nós estamos mais amparados, né, com todos os dados e os equipamentos também que ficam à disposição imediata da Defesa Civil Municipal.
E como ficou bem evidente esse caráter preventivo da Defesa Civil, aqui podemos também colocar os alertas que estão enviados aos aparelhos telefônicos. Antes dessa tecnologia existir, muitas pessoas eram pegas de surpresa, quando vinha uma tempestade, uma chuva mais forte, ou algum alagamento, alguma situação mais severa. Hoje, graças a essa tecnologia, isso ajuda certamente as pessoas a estarem mais preparadas, porque, por exemplo, se ela recebe um alerta e está numa área considerada de risco ou numa área vulnerável, isso já contribui para ela sair daquele espaço quanto antes, se ela estiver numa situação de risco.
Exato, esse sistema de alerta ele é novo, né, para a sociedade. A gente não tinha essa cultura de receber alertas e informação nesse sentido, graças à tecnologia e também ao avanço da própria Defesa Civil Estadual e a Nacional, que está recomendando isso, né? Mas a Defesa Civil do Estado do Paraná está de parabéns, porque eles estão à frente de muitas coisas já hoje, né? Estão sendo referência para outros regiões do Brasil e até da América Latina. Então, trazendo esse sistema de alerta já para a população, vai criando uma cultura de aproximação, um envolvimento de toda a sociedade e uma preocupação que antes não tínhamos ou também não tínhamos como saber. Então, agora integrando, né, o sistema de alerta, os meios de comunicação, que são muito importantes na hora dos eventos, para que a sociedade saiba do que pode acontecer e também de como ela agir, né? Então, nós contamos muito aí com os meios de comunicação nesse sistema agora que elaboramos no município, que é um plano de ação, não é um plano de contingência, mas é um plano de ação dentro do plano de contingência para nós trabalharmos. E a comunicação é um dos fatos. Além do que você citou, Marcelo, essa importante do recebimento do alerta, é importante frisar que a pessoa pode se cadastrar por mensagem. É no 40199, colocando o CEP da sua rua e o número do telefone, o próprio mandando para aquele número de telefone, ele já reconhece, né, o número do telefone e cadastra pelo CEP e a pessoa passa a receber essa informação. Além disso, nesse plano de ação, que é melhorar o sistema de alerta, é fazer, então, material educativo via mídia, meios de comunicação, para que a população realmente saiba do que pode acontecer, mas sempre com as informações oficiais e levando em consideração que é uma previsão e que se houver alterações, a Defesa Civil vai estar informando. E mesmo que não aconteça, é ótimo, porque nós vamos se preparando, a sociedade, criar uma cidade resiliente, que saiba o que fazer nos momentos de cenários de desastres, né? Então, temos muitos cenários de desastres. Não é só a chuva, não é só o granizo, né? Nós temos ventos, nós estamos numa região de tornados, que pode acontecer, como já aconteceu no passado, e que também são... A Defesa Civil foca em outras áreas também. A saúde, quando tem uma epidemia, uma pandemia, a Defesa Civil se envolve, é um trabalho de Defesa Civil também, de fazer todos esses relatórios. As estiagens também, os prejuízos econômicos que nós temos devido à estiagem, também são fatores que a Defesa Civil está preocupada agora e é uma determinação para que acompanhe essas áreas todas, né, que antes talvez não tínhamos todo esse envolvimento, né, nessa área. E agora a Defesa Civil está sendo cobrada e vai atuar sempre junto em todas essas situações de cenários de desastre para que nós melhoramos a sociedade, porque os problemas eles vão talvez se intensificar com o futuro. Né? Então, como que nós vamos ter que reagir a cada cenário que nós vamos enfrentar? Esse é o grande desafio, por isso, né, esse plano de ação que a gente está envolvendo os órgãos de educação também, associações de moradores, criar as NUPDECs, que é criar em cada associação de moradores. Hoje à tarde nós teremos uma reunião já no território cidadão com o conselho comunitário para já criar um programa de reuniões em cada associação de moradores para que a gente tenha um núcleo distribuído nos bairros, né? Porque grande parte dos salões comunitários de Cascavel, eles são pontos de abrigo, mas está cadastrado dentro do plano de contingência como áreas de abrigo, se precisar abrigo. Mas nós precisamos monitorar esses pontos de abrigo também para que ele tenha uma estrutura adequada na hora da necessidade. Então, esse trabalho antecipado de planejamento, de verificação, de avaliação, de tudo isso, ele é um trabalho constante da Defesa Civil. Ele precisa ser constante. Nós temos 77 áreas de atenção cadastradas no plano de contingência que a Defesa Civil precisa periodicamente estar passando esses pontos, inclusive agora no plano de ação, junto com a Secretaria de Obras, Secretaria de Meio Ambiente, Território e outras secretarias envolvidas, estamos com a ação de um foco em drenagem urbana, limpeza dos córregos, limpeza das cabeceiras dos bueiros, das galerias. Então, esse trabalho conjunto com o foco de prevenção, já pensando se tivermos um El Niño, um super El Niño, nós estarmos já diminuindo, tentando pelo menos desimpactar um pouco esses setores.
Isso. E para finalizarmos a nossa entrevista, infelizmente nós não temos mais tempo, Ney, eu gostaria que você reforçasse tanto o contato, o número que você nos passou para o cadastro, para receber os alertas, e também o número para acionar a Defesa Civil em situações de emergência.
Exato. Nós temos por mensagem, então, o 40199, a pessoa faz com seu telefone e coloca o CEP da rua. E temos na Defesa Civil Municipal o telefone 199, que é o telefone de emergência, e temos o WhatsApp também, que é o 45991037592, que daí pode estar mandando a mensagem, às vezes o telefone está sobrecarregado na hora da emergência, manda a mensagem que nós vamos estar acompanhando para fazer as respostas.
Pode repetir, por gentileza, o WhatsApp?
45991037592.
Muito bem. Ney, muito obrigado pela sua participação aqui no CBN Cascavel.
Eu que agradeço a oportunidade, estamos sempre à disposição.